UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Pois muito bem, a eleição presidencial, as eleições presidenciais dentro dos Estados Unidos de 2016 vai eleger o 45º presidente que tomará posse em 20 de janeiro do ano que vem. O colégio eleitoral é composto por 538 assentos, dos quais pelo menos 270 votos, que é a maioria mínima, são necessários para se decretar um vencedor. Para a gente entender isso aí, para falar sobre as eleições nos Estados Unidos, o cenário, converso agora com o professor de Direito Internacional e pró-reitor do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior Dom Helder Câmara, professor Sebastian Kiwong. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa.
Muito obrigada pela participação, professor. Professor, eu quero começar o nosso bate-papo com o senhor explicando uma coisa aí pra gente, né? As eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos vão ser realizadas lá no dia 8 de novembro. E antes da gente falar dos principais candidatos, das propostas, eu queria entender um pouco o funcionamento aí das eleições estadunidenses. Professor, como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos?
De uma maneira bem breve, nós podemos dizer que antes tem sempre essa consulta prévia entre os candidatos dos dois grandes partidos, né? Os republicanos e democratas. Normalmente eles precisam obter os votos, os delegados necessários para poder ser designado candidato. Razão pela qual nós vimos que havia muitos candidatos dos dois lados, tanto os republicanos como democratas, e cada um deveria propor ao eleitorado seu programa de ação, pelo menos do próximo governo, e para poder ter maior colégio eleitoral. E a partir disso, os delegados que têm mais peso vão designar aquele candidato. Então, ele precisa de um número bem definido de delegados para poder ser declarado candidato representante do partido para as eleições presidenciais. Então, nesse caso, nós vimos a eliminação de alguns candidatos que não tiveram votos, que andaram perdendo as eleições prévias, que seria para nós esse tipo de consulta, e aí venceram Trump e Hillary Clinton. Ainda Sanders, que do lado dos democratas, que tem ainda condições para poder se manter nessa corrida. Claro, perdeu, mas para dar apoio a Hillary Clinton, ele precisa pelo menos colocar algumas condições.
E, professor, e a participação popular nas eleições, como é que funciona?
A participação popular é importantíssima nesse caso, que a gente vê realmente como o cidadão americano se empolga no momento que se trata das eleições. Eles são consultados pelos distritos e pelos estados. Então, cada estado vai designar seus candidatos, seus delegados. Então, nesse caso, que a gente percebe o peso de alguns estados americanos para designar o número maior de delegados. Então, aí que a gente vê a participação popular. Eu diria, realmente, é uma lição de democracia participativa nesse caso.
Certo. E, professor Sebastian Kiwong, né, destacam-se aí dois candidatos, o senhor já até apontou para a gente, cada um representando, né, os dois maiores partidos aí dos Estados Unidos, Hillary Clinton, democrata, Donald Trump, republicano, e eu gostaria que o senhor falasse aí, mostrasse que cenário eleitoral é esse, quem são esses dois candidatos, quais são as suas propostas.
Nós podemos dizer o seguinte: Hillary Clinton, do lado dos democratas, já tem uma experiência enquanto senadora, e ao mesmo tempo já foi primeira dama por ser a esposa do presidente Bill Clinton. Então, ali nos democratas, a gente já sabe um pouco. Primeira coisa, ele faz a lição de casa, reformar bem a questão econômica, recuperar a economia americana, porque os republicanos gostam mesmo de gastar com guerras. Ao mesmo tempo, eles têm uma política não muito agressiva quando se trata de outros estados. Pelo menos que a gente percebe mesmo no continente africano, que os democratas têm mais facilidade de conversar com alguns dirigentes. E no mundo também. Mas os republicanos, do outro lado, aqueles que mostram realmente que os interesses americanos devem prevalecer em primeiro lugar, mesmo se eles devem impor o unilateralismo no mundo. E a gente tem visto isso, e ao mesmo tempo tem que conquistar a autoridade, a hegemonia americana, eu diria, e impondo realmente essa supremacia, combatendo e mostrando que os americanos são sempre os primeiros a devem ter essa hegemonia no mundo, de uma maneira global. Os democratas, por exemplo, do lado de Hillary Clinton, a primeira coisa é um tom conciliador com os imigrantes e com os latinos. Então, ele tenta mostrar que os Estados Unidos é uma sociedade multicultural e deve aceitar todos que estão lá, no entanto, preservando a segurança nacional. Quanto a Trump, ele realmente tem se mostrado muito firme quanto à questão de imigração. Ele quer suspender a imigração, sobretudo dos candidatos, digamos, à imigração nos Estados Unidos, oriundos dos países onde está implementando ou implantando, implantado o terrorismo. Então, nesse caso que a gente vê, são duas vertentes bem diferentes nesse caso, Trump querendo suspender a imigração, Hillary Clinton conciliando, pelo menos, as pessoas oriundas desses países, realmente mesmo tendo terrorismo, porém eles têm espaço na sociedade americana, então por isso ela não prejudica a segurança nacional. E o Trump pensa na segurança nacional e ao mesmo tempo apontando o inimigo da sociedade americana. E isso cria uma divisão nessa sociedade americana, porque qualquer um que vem dos países árabes para Trump é um terrorista, então não pode entrar no território americano. Isso não tem sentido nesse caso. Então, a gente não sabe onde Trump vai levar a sociedade americana, o governo, se ele ganhar as eleições, mas com Hillary Clinton dá para poder pensar que vai tentar se inserir no cenário mundial com outros estados para poder combater o terrorismo.
E aí, professor, né? A gente então consegue aí ver nessa figura do Trump, né? Isso. Uma força aí do conservadorismo, né? O conservadorismo ganhando uma força aí nos Estados Unidos. No Brasil, a gente consegue observar também essa ascensão de um pensamento conservador. Esse pensamento conservador nosso aqui em ascensão tem a ver com esse aí dos Estados Unidos também, professor?
É um pouco diferente, eu diria um pouco diferente. São duas sociedades realmente distintas. Nós aqui, as nossas, digamos, lideranças, são oriundas de algumas famílias tradicionais que impõem também o conservadorismo. E isso se mantém nos estados onde eles dominam. Alguns realmente, devido à nossa situação também de escravatura, isso que nos aproxima um pouco dos Estados Unidos, mas para nós aqui, nós temos coronéis praticamente que impõem esse conservadorismo por muito tempo que estão no poder. O Trump, ele faz parte de um partido. Então, os republicanos adotam essa linha do conservadorismo. Ele preza pela família e, por isso, despreza as pessoas, por exemplo, que estão nas relações homoafetivas. Então, um conservadorismo um pouco diferente de proteger a sociedade. Para nós aqui no Brasil, o conservadorismo é de proteger os interesses dessas pessoas e de suas famílias. É o cenário que temos vivido hoje em dia. Quando você vê, temos cacique nos Estados Federados, do Brasil que impõe realmente aquele conservadorismo também e outro conservadorismo que nós temos aqui é de ponto de vista religioso. É isso que a gente deve analisar. Agora, Trump é um empresário. Ele não tem essa dinastia mesmo da política, diria, ou alguém que já estava na política. Uhum. Apenas um rico empresário se lança como candidato republicano, no início independente, mas agora tem as cores do partido, e aquilo divide também o próprio partido, pela fala dele, pelas propostas dele, que não são da maioria do partido. Uhum. Ele tem maior dificuldade até para se impor dentro do partido, porque as ideias dele não coadunam com a ação política dos republicanos.
Uhum. E aí, como que os resultados das eleições nos Estados Unidos podem afetar a política e também a economia brasileira, professor?
Isso vai depender também de quem vai estar no poder no Brasil daqui, digamos, alguns anos, ou de 2018, digamos assim, porque o nosso cenário hoje é imprevisível. Nós temos um cenário inédito no Brasil, eu diria, com uma presidenta suspensa, por enquanto, e o vice-presidente, já que fazia parte da chapa, então o nosso cenário é um pouco diferente, mas nós podemos aguardar 2018, se o cenário brasileiro é bem definido, aí sim nós podemos talvez ver agora quem será presidente dos Estados Unidos, quem será presidente para nós aqui, de que partido ele vai vir, para poder comparar ou para ver a influência dos Estados Unidos no cenário mundial e agora de uma maneira regional, tanto na América Latina como no Brasil, vai depender dos próximos dirigentes que nós teremos, se eles comungam com os ideais republicanos ou com os ideais democratas. Então, a política americana vai depender disso também.
Sim.
Porque se é Trump, vai ser uma política agressiva, talvez aquilo não vai ajudar muito o Brasil, porque nós queremos também uma certa hegemonia na América Latina. O Brasil já tem essa hegemonia na América Latina. Então, não vamos querer que os Estados Unidos venham com as normas dele, com as regras dele e com a hegemonia dele se implantar na América Latina. Então, isso não vamos gostar. Inclusive, já com essa abertura de Cuba, então o Brasil deve ficar atento enquanto um país também que tem uma grande influência no cenário regional.
Certo. E qual é o seu palpite aí, professor, então, para os resultados das eleições nos Estados Unidos? Quem o senhor acha aí que consegue vencer as eleições?
Pela experiência política, Hillary Clinton é favorita, nesse caso. Agora, pela hegemonia americana com o discurso de Trump, ele pode surpreender. Mas, no momento, eu acho que os americanos vão ter o bom senso, depois de analisar a proposta, e com certeza também na campanha, Trump vai se sobressair multiplicando gafe por aí, e o povo vai ver que não é um candidato realmente digno de representar os americanos, sobretudo na política internacional. Aí, nesse caso, Hillary Clinton pode sair vitoriosa, já que esteve ao lado do marido, já foi secretário de Estado, então ela tem, pelo menos, uma visão muito ampla e tem experiência para governar os Estados Unidos.
Certo. Então, professor Sebastian Kiwong, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Muito obrigado, Luísa, e agradeço.
Eu que agradeço, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu a entrevista sobre eleições 2016 nos Estados Unidos com o professor de Direito Internacional, pró-reitor do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior Dom Helder Câmara, professor Sebastian Kiwong. Se você perdeu aí alguma parte da entrevista, deseja ouvir novamente, a dica é sempre a mesma. Daqui a pouco a gente disponibiliza todo o áudio na nossa página www.fmg.br/rádio. Então, daqui a pouco você pode acessar para ouvir essa entrevista e todas as outras que a gente realiza aqui nesse mesmo espaço. Então, fique à vontade, só entrar e ficar à vontade. www.fmg.br/rádio.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.